Olá, eu sou João Fontes, gerente de seguros para linhas financeiras da IG, e tenho o prazer de dar-lhes as boas-vindas a este episódio da série de podcast Negócio Seguro IG Play. No episódio de hoje, falaremos sobre a alta das ofertas públicas de valores imobiliários, os chamados IPOs ou ofertas subsequentes, follow-on no jargão em inglês, e as tendências de gerenciamento de riscos nesse processo. Lembrando que o objetivo dos nossos podcasts é levar até você, nosso ouvinte gestor de negócios, executivo e empreendedor, as informações mais importantes sobre prevenção de riscos e dicas para que sua empresa evite perdas com prejuízos inesperados. Nossa missão é ajudar você a refletir sobre as exposições de sua empresa e avaliar as melhores soluções em seguros para proteger o seu patrimônio. A edição número 7 dos podcasts Negócio Seguro IG Play começa agora! Você deve ter visto na mídia que mais de 40 empresas brasileiras estão em processo para protocolar pedidos de IPO ou follow-ons. Esse é um movimento que tem atraído desde grandes empresas em diversos ramos da economia brasileira até startups de tecnologia e modelos de negócio inovadores, com o objetivo de levantar fundos e iniciar uma relação mais próxima com investidores no mercado de ações. Mas exige das empresas uma série de cuidados na gestão da informação, e com a responsabilidade civil da empresa e seus executivos. É por isso que tenho o prazer de receber para um bate-papo a Flávia Mouta, diretora de emissores da B3, e as sócias do Matos Filho, Camila Calé e Vanessa Fiuza, para podermos discutir juntos os principais pontos de atenção na hora de iniciar um processo de IPO ou follow-on, e as dicas para evitar riscos e prejuízos. E para começar, eu gostaria que vocês se apresentassem, por gentileza.
Olá, eu sou Flávia Mouta, como o João comentou, sou diretora de emissores aqui da B3, responsável por acompanhar aí do ponto de vista regulatório todas as companhias, desde que elas entram na bolsa e acompanho durante toda a vida delas aqui dentro.
Bom dia, eu sou a Vanessa Fiuza, eu sou sócia do Matos Filho na área de mercado de capitais. Estou há 15 anos no escritório, ajudando as companhias nesses processos de ofertas públicas de ações e nesse momento especial que é o IPO.
Olá, meu nome é Camila Calé, sou sócia aqui no escritório Matos Filho e assessoro companhias e seguradoras em questões relacionadas a seguros.
Bom, obrigado pela apresentação de todas vocês. É importante que o público conheça quem vai falar, né? E eu gostaria de começar já com uma pergunta. Na visão de vocês, especialistas no tema, qual a importância da Bolsa para a economia local?
Acho que se eu puder começar daqui, João, acho que não dá para a gente falar desse momento que a gente está vivendo sem mencionar a queda de taxa de juros no Brasil, né? Acho que ele é o grande catalisador desse movimento de transformação do mercado de capitais brasileiros. Eu acho que legitimamente, né, genuinamente, os poupadores no Brasil, eles não abriam mão de segurança que as aplicações em títulos públicos davam até o momento em que a gente vivia juro alto. Né? E as companhias, por consequência, elas não viam a Bolsa como uma opção atrativa para captação de recursos. Quando a gente chega num estágio de juros atingindo a mínima histórica, esse investidor ele é obrigado a sair da sua zona de conforto na busca por retorno, assumindo, né, aceitando assumir mais riscos, diversificando o seu portfólio, sua carteira, e inicia aí uma jornada de investimento em bolsa. Isso é ultra saudável, tanto para o desenvolvimento do próprio mercado, também para o desenvolvimento da economia e da sociedade de uma maneira em geral. E aí esse momento de muitas ofertas é fundamental para você ampliar a disponibilidade de ativos que estão à disposição desse novo público, né? Novos setores, novas indústrias vindo para a Bolsa. E aí para as companhias você abre um caminho super promissor para diversificar a captação de recursos, que as destinações podem ser as mais diversas, né? Desde reforço de capital de giro, a novos investimentos, ampliação de planta, ou ainda um crescimento via aquisições, né? Acho que é um momento muito promissor no mercado.
Eu ia complementar um pouquinho a visão da Flávia, que eu acho que ela trouxe elementos de fato fundamentais aí para uma transformação do nosso mercado, do ambiente, do cenário econômico, etc. O que eu vejo é que as companhias, obviamente, passaram por um momento de bastante restrição do caixa e da sua liquidez pelas incertezas que elas tinham de futuro. Então, algumas se endividaram mais, algumas tiveram restrições para captar novos recursos no mercado financeiro tradicional, e com isso, em alguma medida, congelaram planos de trabalho delas, né? Execução de um business plan e etc. Muitas coisas ficaram on hold em razão das incertezas que a gente estava vivendo nesse momento. E acho que as ofertas públicas permitem uma captação num montante bastante expressivo para as companhias. Então, diferente do endividamento bancário, sujeito, né, enfim, hoje a taxa de juros mais baixa, mas com constituições de garantias e um mercado que ficou muito mais seletivo nesse momento, a captação via oferta pública, como ela tem uma diluição, né, de onde está vindo esses recursos entre os investidores, ela permite uma captação num montante muito expressivo. E para várias companhias, isso significa ela ser a sobrevivente neste momento, né? Eventualmente ela ser a consolidadora daquele mercado, de companhias menores que vão passar por dificuldades, vão deixar de existir ou vão estar abertas a serem compradas. Então, uma companhia que está capitalizada em valores expressivos pode ter uma vantagem competitiva no mercado. Então, essas ofertas, elas permitem, né, a execução de um plano de negócios, ajuda na redução da alavancagem das companhias e aceleram, portanto, a recuperação e o crescimento dessas empresas, gerando muita oportunidade. E eu acho também que elas permitem uma circulação maior de recursos, né, novos M&As e etc., que, por exemplo, a gente tem a viabilidade da saída dos private equities, que ficaram por muito tempo aí congelados no mercado, né, e agora, com essa liquidez, eles conseguem sair, e a saída deles é importante porque é uma circulação de recursos, né? Então, não é diferente quando você tem uma família, um acionista vendedor, que aquele recurso vai, enfim, né, para ele ter uma vida melhor, para, enfim, para a família, né, para ser usufruída em razão do patrimônio que ele construiu. E aqui, muitas vezes, a gente tem saída de investidores que vão reinvestir no mercado, que vão comprar uma nova companhia, vão fazer um novo M&A para fazer um novo IPO. Então, você tem uma circulação maior de recursos, né? Então, essas seriam duas ponderações aí que eu considero importantes em relação a esse tema.
É muito interessante essa questão das taxas de juros, né? Que realmente estão em mínimas históricas no país. Também a questão da oportunidade para saída dos fundos de private equity. Eu acho que é um tema bastante interessante para todos que estão ouvindo esse podcast. Depois dessa explicação da razão dos crescimentos dos IPOs e dos follow-ons, vocês poderiam, nos passar o que que isso significa para a Bolsa de Valores, na visão de vocês?
Eu acho que eu puxo esse gancho aí que você fez com a primeira pergunta, né? Definitivamente, o ponto de virada aqui é conjuntura macroeconômica, é o juro baixo catalisando esse movimento. E eu acho que isso combina um pouco, acho que a gente tem uma combinação de águas aqui, com esse novo perfil de investidor no mercado brasileiro, né? Um amadurecimento importante do investidor institucional local. Eu acho que, se a gente volta um pouquinho no passado, praticamente toda oferta que acontecia, ela hegemonicamente ia para o investidor estrangeiro, e hoje não é mais a realidade no mercado brasileiro. Hoje você já tem um equilíbrio maior e muitas ofertas com investidor institucional local predominando sobre o estrangeiro. É, de fato, uma mudança de concepção de público no mercado brasileiro. E junto a esse investidor institucional, né, mais acostumado com o mercado de capitais, você tem todo um movimento aí da pessoa física ingressando, querendo conhecer o mundo de bolsa de valores, né? É claro que, para esse público em particular, para que a gente esteja falando aí de um crescimento saudável, sustentável do mercado de capitais, isso tudo precisa estar muito atrelado a uma forte educação financeira, né? Que tipo de informação e que informação de qualidade é essa que está chegando nesse público novo que está vindo para o mercado de capitais? E as companhias Por óbvio, elas estão atentas a esse movimento, buscando novas formas de falar com esse público. E a gente está numa trajetória ultra positiva, né? No ano passado foram quase 90 bilhões captados no mercado de capitais, por meio de mais de 40 ofertas. E aqui um detalhe importante, né? O IPO está muito na moda, todo mundo fala do IPO, que é aquela companhia nova entrando na bolsa, mas aqui esses dados que eu mencionei de 2019, a gente está falando de IPOs, ou seja, empresas novas vindo para o mercado, mas a gente está falando também de um movimento muito interessante de companhias que já são companhias abertas há bastante tempo, também conseguindo capitalizar de novo via mercado de capitais. Então, é um mercado que não é um mercado de uma única captação, não é só o IPO, né? E para 2020, as perspectivas são excelentes. A gente já ultrapassou aí a marca de 25 ofertas, mais de 35 bi captados, e tem um pipeline aí bastante, bastante interessante para o futuro bem próximo aí. Vamos
Ô,
esperar.
Flávia, posso aproveitar o gancho e te
Claro.
fazer uma pergunta sobre esse último comentário que você fez? Você mencionou dos IPOs, dos follow-ons, esse crescimento bastante elevado. Isso para você mostra um amadurecimento do mercado brasileiro?
Eu acho que definitivamente sim. Acho que esse ano a gente está fazendo 20 anos de novo mercado, agora em dezembro, né? São 20 anos do principal segmento de listagem na bolsa hoje, que se consolidou definitivamente. Ele e todos os outros segmentos que vêm atrelados a ele. Acho que Vanessa pode até falar bem melhor que eu, que está ali, né, na base de apoio dessas companhias. Eu acho que definitivamente a gente está mudando. A gente ficou bastante tempo aí, né, sem muitas ofertas. O mercado não era expressivo, mas eu acho que definitivamente a gente muda de patamar, e acho que agora é a nossa missão de todo mundo, né, empresa, investidor, advogados, bolsa, regulador. É um papel bem conjunto ali de fazer com que isso seja consistente, né, e que se perpetue de uma maneira bastante saudável.
Pegando o gancho, João, se me permitir aqui da Flávia, eu acho
Olá.
que é exatamente isso. A gente tem uma demanda reprimida, né, muito grande. Foram muitos anos de um mercado de capitais, em alguma medida, patinando aí por muitas razões, né, em um conjunto talvez de fatores, que hoje mudou bastante. Então tem uma demanda reprimida por esses trabalhos, né, por essas saídas via oferta pública, etc. Então, tem um pipeline muito grande para acontecer. Tem um cenário político hoje, uma agenda de reformas que tornou esse ambiente muito mais favorável, além de todos os pontos que a Flávia trouxe, né? Então, tem discussões, obviamente, ainda para acontecer, muita coisa para ser feita, mas a percepção é de que existe uma agenda para que elas sejam feitas, né? Então, isso é muito importante no Risco Brasil, de uma maneira geral, né?
Bastante interessante. Eu acho que ficou claro para todo mundo que novos investidores estão buscando alternativas, né, de investimento, mais empresas estão aproveitando o momento para se capitalizar. Ou seja, apesar de todo o cenário macroeconômico, nós temos um cenário positivo, no mercado de capitais para o futuro, para agora e para o futuro próximo, né? Mas, por outro lado, eu sei que tem vários riscos ligados a essas operações. Então, se vocês pudessem comentar um pouquinho mais sobre os riscos envolvidos de um IPO ou de um follow-on, seria interessante.
Bom, eu acho que o nosso trabalho aqui, né, se reflete na mitigação de todos os riscos envolvidos nesse processo, né? Para você se tornar uma companhia aberta, né, tem um caminho importante aqui em termos de governança corporativa, especialmente no atendimento das regras, dos regulamentos da B3, que eu vou deixar a Flávia comentar com mais propriedade, né? Mas assim, todos os deals no Brasil, eles buscam um novo mercado, a não ser que ele tenha alguma questão específica, regulatória, etc., mas se busca um alto padrão de governança corporativa. Isso implica em diversas alterações dentro da companhia. E o que a gente busca, além da governança corporativa e adaptar toda a companhia, é fazer um documento de oferta pública, né, que proteja a companhia, né, e os investidores e etc. O que significa isso? A gente tem diversas regras estabelecendo quais são as informações necessárias que precisam ser divulgadas ao mercado. Então, o trabalho aqui de todos envolvidos na oferta pública é se assegurar que todas aquelas informações estão sendo prestadas na melhor qualidade que elas podem ser prestadas, né? Então, com suficiência, veracidade, com a melhor delimitação do que de fato é aquela informação. Então, ela não pode ser misleading, que a gente fala, né? Ela não pode ser genérica o suficiente, que ela pode gerar margens à interpretação. Então, a forma como você apresenta a informação, o recorte que você dá para ela é muito importante. Então, a gente se assegura de que a gente fez uma diligência legal em cima daquela informação, que foi feito um processo que a gente chama de backup, né? Que é um processo em que você se certifica que informações que não são jurídicas nem financeiras foram conferidas por meio de informações públicas ou de terceiros, né, associações, rankings, publicações e etc. Um processo, né, que é o que a gente chama também de circle up, que é o conforto dos auditores sobre as informações financeiras. Então, existe um conjunto de informações e de trabalhos que são feitos para se assegurar de que o disclosure que está sendo dado ao mercado é o melhor conjunto de informações que o investidor poderia ter. Inclusive em termos de, não só, de, obviamente, veracidade da informação, que é o que eu falei que a gente vai conferir, mas como de materialidade, de suficiência, precisamos falar mais ou menos, etc. Aqui é onde a gente tem os riscos envolvidos. Onde estão as responsabilidades das pessoas que trabalham num processo de IPO? Do emissor e do ofertante, que é uma responsabilidade, né, quando ele é um acionista controlador, objetiva das informações que ele está prestando, ele é responsável objetivamente por todas elas, e dos minoritários e dos bancos, é uma responsabilidade de diligência, de que confirmou que aquelas informações são corretas, suficientes e verdadeiras para a tomada de decisão do investidor. E aí, onde as falhas podem acontecer. Então, todo o nosso trabalho é para ter um bom conjunto de informações sendo divulgadas, ter um disclosure adequado, mas é aí que a gente pode eventualmente falhar, tá?
Não, legal, acho que só além de todo esse pacote aí que a Vanessa já explorou, acho que é fundamental que a companhia, né, na figura do seu empreendedor, né, na figura do seu até então dono, ele tem que ter uma consciência de que aquele caminho para abertura de capital, né, para o IPO, ele vai gerar uma mudança substancial na estrutura organizacional da companhia, né? Ele deixa de ser uma companhia de capital fechado, que tem acesso a poucos sócios, para você, né, se abrir para o mundo, efetivamente, né? Ser uma companhia de capital aberto, ela tem a sua história por trás, né? Você passa a atender um número muito maior de acionistas. E além de toda essa parte de adaptação em termos de documentação e adequação às regras, seja da CVM, seja da Bolsa, a companhia vai precisar, de fato, trazer para dentro dela uma cultura de governança corporativa que até então era algo acessório. Então, essa cultura de boa governança, de prestar contas para os seus stakeholders, não só acionistas, né, para a sociedade de uma maneira em geral, ela fica muito mais premente numa companhia de capital aberto. Então, isso demanda um planejamento mega estruturado, muito cuidadoso. Eu diria que demanda uma preparação quase psicológica para esse momento. E aqui é fundamental que você se cerque de gente muito competente, né, nas várias frentes, tanto auditoria, advogados, os bancos de investimento que estão assessorando, consultores de uma maneira em geral, mas mais que isso, né, você tem que estar do lado de gente boa e do bem. E isso é uma dobradinha fundamental. Porque como a gente ficou muito tempo à mercê de altas taxas de juros, o mercado de capitais não era a primeira opção para muitas companhias, então eu diria que agora a gente está dando dois passos em um só, né? Então, não acredito que esse novo público aí que a gente já comentou um pouquinho antes, ele não vai buscar só risco-retorno, né? A gente vê aí a quantidade de notícias que a gente recebe todos os dias sobre o movimento ESG no Brasil e no mundo, né? Então, o risco-retorno vai continuar sendo importante para esse novo público e para o antigo também, por óbvio, mas vai se querer mais que isso, né? Olhar questões ambientais, sociais e de governança também vai ser fundamental nesse novo cenário. Então, a preparação tem que ser muito cuidadosa e o momento tem que ser um momento ideal para a companhia dar esse passo.
Não, bastante interessante, bastante legal ouvir isso, porque realmente é uma mudança muito grande para toda e qualquer companhia, né? Esse momento de se transformar de uma limitada para uma SA e assim todos os demais processos. Deixa eu trazer a Camila para a conversa, então eu vou trazer um pouquinho mais para o lado do seguro. Camila, como que você entende que o seguro pode ajudar essas empresas que estão buscando as ofertas públicas de valores mobiliários?
Bom, João, o seguro, eu diria que ele é a ferramenta mais relevante que existe para proteção de riscos. Claro que a gente tem todos os mitigadores e todos os cuidados, mas como a Vanessa bem colocou, existem riscos que podem serem verificados posteriormente. E para toda vez que temos riscos, a gente pode ter aí a estruturação de seguros. Ter uma seguradora do lado que vai olhar esses riscos junto, que vai fazer comentários, que vai ajudar aí a ter uma visão numa perspectiva de gerenciamento de risco, é super importante. E esse momento do IPO, ou até o momento do follow-on, eles são momentos em que a gente tem seguro específico para isso. É um seguro sofisticado, que é o seguro POSE, né? É um seguro de responsabilidade civil, que é um seguro por natureza sofisticada. Toda vez que a gente fala de responsabilidade civil e de seguros relacionados à responsabilidade civil, a gente está falando de seguros sofisticados, mas esse momento de IPO e de follow-on também é um momento muito, muito relevante, muito sofisticado para as companhias. Então, de fato, eu não tenho a menor dúvida que o seguro como uma ferramenta de proteção e de gerenciamento de risco, ele é essencial. Ele vai proteger nesse momento a companhia, mas ele vai proteger todos os seus administradores também. A companhia também vai estar atraindo pessoas. Toda vez que a gente fala de seguros de responsabilidade civil, a gente também vai estar falando em possibilidade de se atrair administradores e gestores altamente capacitados, que vão se sentir confortáveis em estar trabalhando e tomando decisões super relevantes e importantes para as empresas e que vão saber que vão ter ali uma proteção com relação ao seguro. Então, o seguro, eu não tenho a menor dúvida que ele realmente, nesse momento, ele acaba sendo uma ferramenta de extrema relevância para que os administradores, os gestores das empresas fiquem mais confortáveis, mas também que a própria empresa, no caso, quando tem cobertura para a empresa, também fique mais confortável com relação aos riscos que vão acabar em algum momento acontecendo.
Camila, concordo plenamente com seus pontos e é importante que o mercado tenha maior consciência com relação aos riscos envolvidos em uma operação de IPO ou follow-on. Alguns pontos que eu gostaria de comentar aqui nesse tópico são relacionados a uma maior procura pelo seguro. Então, isso mostra o quê? Isso, na minha visão, mostra um desenvolvimento do mercado e mostra gestores mais conscientes sobre o risco. Isso, para mim, é uma clara mensagem de amadurecimento do mercado como um todo. E um ponto importante é que o seguro AIG, o seguro que nós da AIG oferecemos, ele busca atender esse gestor e sua empresa com várias coberturas específicas para atender a oferta de valores. Além disso, eu gostaria também de mencionar que a AIG possui uma equipe de análise do risco completamente preparada, que conhece bastante sobre o tema, e o fundamental, a gente tem uma equipe de análise de incidentes com conhecimento profundo sobre o produto e sobre o mercado. Isso, em um momento de eventual incidente real, isso pode ser um diferencial bastante grande. Gostaria muito de agradecer a participação da Flávia, da Camila e da Vanessa. Acredito que com essas dicas e com tudo o que discutimos hoje, com certeza nossos ouvintes terão mais confiança na gestão dos riscos em seus processos de IPO ou de follow-on, e também organizar isso tudo de forma mais eficiente e segura. A edição de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode ouvir os episódios anteriores da série sobre diversos outros riscos que podem comprometer a sua empresa. E também ouvir as dicas dos nossos especialistas e convidados. Acesse o nosso blog Negócio Seguro, aig.com.br, e confira outras matérias exclusivas. Obrigado e até a próxima edição dos podcasts Negócio Seguro AIG Play.